Ô Marinho, você poderia vir falar no meu lugar aqui. Olha, dê um pouco de gente, um monte de máquina fotográfica e um microfone que um pernambucano não recusa a palavra. Não, mas eu vou falar muito rapidinho, porque eu acho que tanto a Dona Mercury, como o companheiro Marinho, como a companheira Cleusa e a nossa companheira Marie já falaram o que tinha que falar. Eu, antes de vir para cá, estava numa reunião com os nossos queridos governadores e o assunto, Marie, foi exatamente prefeito. O Eduardo Campos dizia hoje de manhã que no Brasil houve um tempo em que o prefeito culpava o governador culpava o presidente da república culpava o prefeito culpava o governador, ninguém assumia responsabilidade por nada e as coisas terminavam não acontecendo no Brasil. E agora há pouco eu dizia para os governadores que dia 10 de fevereiro eu estou fazendo uma convocação de todos os prefeitos, uma convocação não, um convite para que todos os prefeitos brasileiros e prefeitas se dirijam a Brasília para a gente fazer uma conversa. Estabelecer um pacto. Porque sempre que tem as marchas do prefeito, é aquela coisa, os prefeitos chegam lá com uma pauta de reivindicação, fala 10 ministros, 10 prefeitos, termina. Ou seja, agora eu quero ter uma prosa, eu vou fazer uma pauta de reivindicação para vocês, mas é estabelecer uma cumplicidade boa para a gente resolver os problemas que o Brasil ainda tem para resolver. E na reunião dos governadores eu dizia exatamente a questão da mortalidade infantil. Todas as pesquisas que nós fazemos no Brasil, quando chega na região norte e nordeste, nós temos um crescimento no índice da mortalidade infantil. Quando nós discutimos a questão do analfabetismo, quando chega no norte e no nordeste, aumenta o número de analfabetos. E aí várias coisas, que quando nós chegamos nas regiões mais pobres do país, aumenta o número de deserdados no nosso país. Então, na verdade, essa reunião, eu quero discutir com vocês que parceria nós poderemos construir entre governadores, presidente da república e prefeitos para que a gente possa resolver esse problema. Ou seja, como é que nós vamos fazer com que o índice de mortalidade infantil no Brasil possa chegar a padrões, sabe, como um país pobre como Cuba tem, sabe, de menos que 9, 8 por mil. Como a gente acabar de uma vez por toda com o analfabetismo, se todos nós acreditamos que a educação é a peça-chave para que o Brasil entre definitivamente no patamar dos países altamente desenvolvidos. Essas coisas, no fundo, estão ao nosso alcance. Eu sou de uma família em que minha mãe teve 12 filhos, todos em casa, e perdeu 4. Mas também os 8 que sobraram, dentre os quais eu sou o caçula dos homens, eu nunca lamentei que as coisas não dessem certo na minha vida e nunca fiquei lamentando as lágrimas derramadas do dia anterior. Eu aprendi muito cedo a ir à luta. E houve um tempo em que nós, na administração pública brasileira, ficávamos procurando culpados pelas nossas mazelas e não assumíamos a responsabilidade pela nossa impotência ou pela nossa competência de fazer as coisas. Não existe espaço para prefeito nenhum do Brasil, nem prefeita, nem governador, nem presidente da República, ficar chorando que não cuida da educação porque não tem dinheiro, que não cuida das crianças porque não tem dinheiro. Às vezes, o dinheiro até que existe, é que a gente não define corretamente que cuidar daquela criança é prioridade número 1 na nossa vida pública. Muitas vezes nós tentamos fazer 200, 300 coisas ao mesmo tempo, quando na verdade se a gente definisse uma coisa cada ano, em 4 anos a gente fazia 4 coisas. Como a gente não define prioridade, a gente pensa que vai fazer muita coisa, termina o mandato e a gente não completou nenhuma das coisas que a gente pensou em fazer. Então eu penso, e eu digo sempre para a Marie, que o Brasil vai, em 2015, se apresentar na ONU e vai cumprir todas as metas do milênio que foi assinada em Roma. Esse país, Marie, tem condições de cumprir. Nós temos gente especializada para cumprir. Nós temos gente com vontade de cumprir isso. Nós temos os instrumentos para cumprir. Esse país é um país potencialmente muito rico e socialmente injusto, porque durante séculos foi assim. A maioria não podia nada e a minoria poderia tudo. E graças a Deus, o povo está aos poucos ajeitando as coisas. Prefeito não é bom, muda ele. O outro que veio é pior, enganou o povo, mas daqui 4 anos ele vai mudando e aos poucos ele vai encontrando as pessoas certas para fazer as políticas certas. Maria, eu tenho dito no meu discurso, a coisa mais barata para um governo fazer é cuidar exatamente dos pobres. É cuidar dos pobres, eles custam nada. Eu digo sempre, um rico quando entra na minha sala, ele quer logo, presidente, eu estou precisando de 2 bilhões, sabe? 3 bilhões, sabe? O pobre entra apenas para dar a mão para a gente. Às vezes você dá 1 bilhão para o financiamento, ele sai de lá mal-humorado com você. Você dá R$75 para uma mulher pobre, dá comida para o filho, ela sai agradecida a Deus, todo santo dia, por ter conseguido isso. Então, o que eu não quero culpar nenhum prefeito. Quero terminar meu mandato em 2010 e jamais culpar um prefeito por alguma coisa ou um companheiro governador. Eu quero sair com a lembrança do esforço que nós fizemos para cumprir a missão que nós nos propusemos a cumprir quando fomos para a rua pedir voto. Posso dizer para vocês, eu conheço hoje muito o mundo, Eduardo, muito. Tenho consciência, Daniela, de quanto o Brasil hoje é levado a sério. Mas não é levado a sério pelos belos olhos do presidente da República, que não são tão belos. Ou seja, é levado a sério pelo conjunto de políticas públicas que está acontecendo neste país. Por governadores que estão aqui comprometidos, por prefeitos que estão aqui comprometidos, por gente da sociedade civil organizada, por pessoas como você, como Cleusa, como Renata, como nosso querido Marinho, que se dispõe a dedicar um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento para estender a mão para aqueles que mais precisam da gente. Eu tive ontem e hoje, Eduardo, só dia de alegria. Eu estava vendo os números aqui. Toda essa coisa começou no Ceará em 2002, 2001, depois foi estendido para todos os estados compacto. Hoje já tem estado, hoje já tem Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Serão entregues selos a 259 municípios, 33 da Bahia, 8 do Maranhão, 21 de Pernambuco, 17 de Minas Gerais, 65 do Ceará, 20 da Paraíba, 7 do Espírito Santo, 33 do Piauí, 40 do Rio Grande do Norte, 8 de Alagoas, 7 de Sergipe. É porque os outros estados entraram por último, mas logo, logo, eles vão ter uma disputa aqui. Ou seja, qual é a coisa que vocês fizeram, gente? Qual é o milagre? Vocês foram apenas decentes e resolveram dedicar o mandato de vocês para cuidar daqueles que mais precisam do governante, que são as crianças e os pobres desse país. Ontem eu participei de uma coisa, Cleusa, você que é professora, participei de uma coisa extraordinária, Olimpíada de Português. Ah, nós bolamos elas em 2005. Fizemos a primeira inscrição o ano passado. E este ano, Eduardo, 6 milhões de crianças se inscreveram para participar das Olimpíadas de Português. Na matemática, em 2004, nós tínhamos apenas 274 mil crianças no Brasil, dos quais o Ceará era campeão. O Ceará era campeão, ganhava prêmios internacionais, era o estado que tinha, mas só tinha criança da escola particular, não tinha criança da escola pública. Aí o Tarso Genro era ministro, falei, Tarso, vamos fazer na escola pública. Aí aparecem os otimistas de sempre. Não, não vai fazer, porque criança de escola pública não tem interesse, ninguém vai entrar. Sabe aquele negócio assim, aquele desprezo, sabe? Aquele cara que abre uma cerveja no Brasil e fala, a brasileira não é boa, é boa daquele país. A roupa brasileira não é boa, o sapato não é bom, ou seja, a comida não é boa. Eu vou contar uma coisa para vocês. Um dia, quando a gente aprender que a nossa autoestima em gostar desse país é uma peça importante, a gente nunca mais vai ser tratado como cidadão de segunda classe. Nunca, nunca mais. E aí nós começamos a fazer as inscrições das crianças. A primeira Olimpíada, em 2005, se inscreveram 10 milhões de crianças. A segunda, se inscreveram 14 milhões de crianças. Não, a segunda teve eleição para governador e presidente. O Tribunal Eleitoral não deixou a gente fazer nenhum papelete para colocar na escola, porque era uso eleitoral. Se inscreveram 14 milhões de crianças. A terceira, se inscreveram 17 milhões de crianças. Sabe esse ano quantas crianças se inscreveram na Olimpíada de Matemática? 18 milhões e 300 mil crianças se inscreveram para a Olimpíada da Matemática. Quando nós começamos, o pessoal falava, ah, nós precisamos alcançar o nível da Argentina, que tem 1 milhão, ou os Estados Unidos, que tem 6 milhões. Hoje nós já temos 3 vezes mais que a Olimpíada dos Estados Unidos. Português, eu não tenho dúvida. Em português nós vamos fazer mais uma vez o ano que vem, e o ano que vem vamos começar a fazer de ciências, ou quem sabe de física. Nós vamos escolhendo as matérias mais complicadas e vamos criando motivação para essas crianças fazer do aprendizado uma brincadeira. Ou seja, o dia que as crianças perceberem que ir para a escola é um prazer e não um sacrifício, nós teremos resolvido o problema da educação nesse país. Por isso, Marie, companheira Cleusa, companheira Eduardo Campos, companheira Renata, companheira Daniela Mercury e companheiro Marinho, companheiros governadores, ministros, prefeitos, deputados, quero dizer para vocês, são pessoas como vocês, que agem com seriedade 24 horas por dia, que estão dispostas a darem o tempo de vocês para atender aqueles mais necessitados, que eu acredito na melhora da classe política brasileira, que eu acredito que este país, dentro de alguns anos, será uma potência econômica sem dever nada a nenhum país. Quando eu tentei fazer a transposição do Rio São Francisco, Eduardo, eu vivia um dilema, porque meus amigos da Bahia tinham divergência, o do Pernambuco gostava, o do Alagoas tinha divergência, o do Ceará gostava. O de Sergipe tinha problema. Os companheiros do Rio Grande do Norte gostavam. Eu falei 3-3, então eu vou desempatar. E desempatei para causa nobre. Porque eu aprendi, sabe aonde? Não no meu Nordeste. No Canadá eu aprendi uma frase olhando a neve. Sabe nordestino que só via neve na televisão? Um dia eu fui para o Canadá. 26 graus abaixo de zero. E eu vi aquele povo se divertir na neve, um jogava neve no outro, não vi ninguém reclamar da neve. Aí eu pensei, peraí, por que que aqui ninguém se incomoda com a neve e no Nordeste o pessoal vive dizendo, é preciso acabar com a seca, é preciso acabar com a seca. Eu descobri, no Canadá, ao invés de tentar acabar com a neve, eles estabeleceram uma política de boa convivência com a neve. Aqui no Brasil, nós deveríamos, ao invés de acabar com a seca, estabelecer uma política de convivência com a seca. Como não foi dado a nós o direito de fazer chover, mas foi dado o direito de tomar emprestado, sabe, de Minas Gerais, tomar emprestado de Alagoas, de Sergipe e da Bahia, um tiquinho de água para os outros estados daqui a um tempo. E só por provocação, eu chamei logo um baiano para poder tocar a coisa. Começou com o cearense, que era o Ciro... Não, começou com o mineiro, que era o Zé Alencar, passou com o cearense, que era o Ciro Gomes, e agora um baiano para puxar. E se Deus quiser, até 2010, nós vamos inaugurar parte do projeto da revitalização do Rio São Francisco, para essas crianças poderem ir para a escola com água de qualidade, os seus pais plantarem com água, as nossas cabrinhas não morrerem e a gente viver. Finalmente, alguém no Brasil cumpriu aquilo que Dom Pedro tentou criar em 1847 e que não conseguiu. Quase 200 anos para tentar fazer um canal para levar água para os brasileiros que não têm. É com essa crença, Marie, que eu sou mais otimista dos brasileiros. Eu, quando vejo essa crise aí, todo mundo fala, não, porque é crise, é crise, é crise, é crise, é crise. Essa crise é o seguinte, eu sou um homem que gosta de crescer na crise. Me provoque que eu fico com muito mais vontade de crescer. Portanto, os países ricos se meteram numa encalacrada. Pareciam tão poderosos, mas viviam de especulação, ganhando dinheiro sem produzir um botão. E eu aprendi na minha vida que se eu quisesse comprar uma televisão, eu tinha que fazer 60 horas extra por mês na fábrica para comprar televisão. Agora eu vejo pessoas ganharem bilhões e bilhões sem produzir uma folha de papel. Quebrou. Nós que não especulamos, vamos dizer ao mundo. Nós sabemos que a crise é delicada, mas este país vai sair dela e vai dar uma lição ao mundo de que a gente não perde por ser sério. A gente não perde por ser responsável. E quem quiser ganhar dinheiro, trabalhe. Especular não é forma de ganhar dinheiro, nem no Brasil, nem no lugar do mundo. Parabéns à Unicef, parabéns ao Estado de Pernambuco, parabéns aos nossos queridos prefeitos. Quando alguém fala mal do prefeito, eu falo, eu estava lá no prêmio da Unicef e eu vi que cresceu muito o número de prefeitos. Deus queira que o ano que vem a gente tenha o dobro de premiação, no outro ano o triplo e eu ainda esteja vivo para participar da última reunião que a gente vai anunciar. Finalmente, o Brasil entrou no hall dos países de primeiro mundo no controle da mortalidade infantil. Um beijo, um abraço, que Deus abençoe todos vocês.